O Sistema Único de Saúde foi um dos pilares da Constituição de 1988 na área do atendimento à população. Mas 25 anos depois, ainda há inúmeros problemas, desde o financiamento de todo o sistema até as diretrizes que envolvem os governos federal, estadual e municipal. Eu converso agora aqui na Rádio Nacional com o Dr. Luiz Eugênio de Souza, presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Dr. Luiz Eugênio, muito bom dia.
Muito bom dia, Marco Antônio.
Dr. Luiz Eugênio, o Sistema Público e Universal de Saúde na Constituição, sem dúvida, foi um avanço em 1988. Garantir que toda a população, assim como a de outros países, tenham o direito ao atendimento médico. Agora, nesses 25 anos, o financiamento é o principal problema do Sistema Único de Saúde ou há outros?
Sem dúvida, é o principal problema, Marco Antônio. Veja, os constituintes previram nas disposições transitórias que o SUS 30% do orçamento da Seguridade Social, da Previdência e Assistência Social. Em valores atuais, isso representaria 195 bilhões de reais. E o Ministério da Saúde hoje, 2013, tem um orçamento de 84, de menos da metade. Na verdade, desde a sua criação, portanto, o SUS foi sempre subfinanciado. Essa disposição transitória na Constituição nunca foi colocada em prática. Em 96, foi criada a CPMF, o Imposto sobre o Cheque, todos lembram.
Isso.
Nesse momento, a ideia, ao ser proposta pelo então ministro Adib Jateni, é de que seria uma fonte adicional, já que não teria os recursos da Previdência, que foram retirados da saúde. E, no entanto, o que foi feito pela área econômica do governo foi que a CPMF foi usada como uma fonte substitutiva, ou seja, se retirou o recurso de um lado e se pôs recurso da CPMF, mantendo o mesmo subfinanciamento. É importante lembrar que, com a promulgação da Constituição e a criação do SUS, cerca de 40 milhões de brasileiros que antes não utilizavam os serviços públicos da Previdência, que eram ligados à Previdência, porque somente aquelas pessoas com emprego formal, carteira assinada, que contribuíam para a Previdência, tinham direito a utilizar, passaram a utilizar esses serviços de saúde, clínicas, hospitais, etc. Então, ao mesmo tempo em que houve uma expansão enorme das pessoas que passaram a ter direito dentro de um conceito de cidadania, de que saúde é direito de todos, nesse mesmo momento há uma retração no financiamento. Então, se expande a base populacional de pessoas que podem utilizar e se restringe o financiamento. No momento, precisaria exatamente o contrário, se ampliar os serviços para dar conta dessa nova demanda. Então, a gente tem acumulado aí, em 25 anos, uma estratégia de limitação do financiamento. Isso se repete até o momento, enquanto foi entregue no dia 5 de agosto passado ao presidente da Câmara e deputados, deputado Henrique Alves, um projeto de lei de iniciativa popular, capitaneado pelo Conselho Nacional de Saúde, com várias outras entidades, como a CNBB, a OAB, a própria Abras, e com mais de 2 milhões e 200 mil assinaturas, um projeto de lei de iniciativa popular que pede que o governo federal destine no mínimo 10% das suas receitas correntes brutas para a saúde. E, no entanto, até o momento, esse projeto não encontrou acolhida favorável por parte do governo no Senado e da Câmara de Deputados.
Eu agradeço a participação do Dr. Luiz Eugênio de Souza, presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, conversando conosco aqui na Rádio Nacional. Um grande abraço, um bom dia, hein?
Muito obrigado, bom dia, um abraço a todos.